Esse é o Endo Científicas Cast, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutoranda em endodontia.
E eu sou a Thaís, doutora em endodontia.
Sejam bem-vindos!
Oi, gente! Esse é mais um Endo Científicas Cast. Pela primeira vez, eu, Thaís, estou aparecendo aqui. Eu não pude gravar nenhum episódio antes, porque eu estava ocupada tentando defender dois doutorados. Era o mesmo, mas em dois lugares diferentes, e finalmente eu consegui. Então agora eu posso vir aparecer aqui para vocês também no podcast. E hoje nós não temos convidado especial. Vocês vão...
Tem sim! Eu sou super especial.
Tá só, eu e a Mariana mesmo, mas a gente vai falar de um assunto que é super legal. Ou é um assunto que é um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar transformar esse assunto num assunto legal, né, Mariana?
Isso aí, eu acho que é legal.
Então, esse episódio vai ser sobre perrengues endodônticos.
Uhul!
A intenção desse episódio não é, assim, banalizar... os acidentes que acontecem com a gente na nossa prática clínica diária, mas é a gente aprender um pouco com eles e rir um pouco deles. Porque quando acontece um perrengue, não adianta a gente ficar nervosa, que a gente não consegue resolver nada quando a gente está nervoso. Então é muito melhor a gente descontrair, aprender um pouco, aprender com eles, para depois tentar resolver melhor esses perrengues que acontecem.
Sim, sem humor a vida não tem graça, né, gente? Depois que passa, a gente sempre tem que rir das situações.
Sim, além da gente ter aprendido com essas situações, a gente também tem uma história para contar. E a gente tem várias aqui hoje para contar para vocês. E uma coisa que eu queria começar falando, eu sigo o canal Yoga Mudra do YouTube, que é da Raíssa Zocal. E ela sempre fala, assim, para situações difíceis ou situações que irritam a gente ou deixam a gente de mau humor, a gente ri daquela situação. Não banalizar, mas ri por dentro, mesmo que seja de forma irônica, que isso nos ajuda a superar aquela situação com mais leveza. Então, força uma risadinha, ou até fala, ai, que maravilhoso, quebrei uma lima, que ótimo! Não fala alto para o seu paciente escutar, mas pensa por dentro.
Então, era tudo que estava faltando no meu dia, Mara!
Agora sim, eu vou poder finalizar meu dia tranquilamente, que eu já faturei uma lima. E ela fala também para você falar, entrego, aceito, dou uma surtada e agradeço. Então, você viu que fraturou a lima, não adianta negar porque quebrou, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, fraturou mesmo, entrega para o universo, para os seus conhecimentos, para as suas habilidades manuais, aceita, dá uma surtadinha, que é normal, né? E depois agradece, porque com certeza você vai aprender alguma coisa com aquele acidente que aconteceu na sua prática clínica. É claro que nós devemos evitar ao máximo, não banalizar, mas a gente sabe que acontecem, então é muito melhor a gente levar esses acidentes com mais leveza para a nossa vida.
Isso aí.
E aí, Mariana, você tem algum perrengue para contar para a gente? Alguma coisa que aconteceu com você?
Olha, eu tenho vários, mas eu tentei reduzir aqui a minha listinha. O primeiro deles, eu acho que é eu tenho dois bem marcantes, né? Mas um eu já até contei no Instagram, quando eu gerei um flare-up na dona da clínica que eu atendia. Tipo, nunca tinha acontecido com nenhum paciente meu, mas justamente a dona da clínica, que teve uma dor de dente, pediu para eu ir atender. Era uma véspera de feriado, e eu tava em outra consultório, ela pediu para eu ir lá, e eu já fui assim, vou lá bem rapidinho, vou fazer uma abertura bem rápida, coloco uma medicação e, tipo, um abraço. Semana que vem eu vejo. Mas esse meu plano não deu muito certo. Eu fui lá, atendi ela rapidinho, que eu não recomendo ninguém a fazer isso. A gente fala muito, né? Dê atenção para aquele paciente que tá ali diante de emergência, uma pulpite irreversível. E, no caso, né, já tava uma pulpa necrosada e tal. E eu só sei que no outro dia ela me ligou, assim, com uma voz meio morrendo. Tipo, Mariana, eu passei mal a noite inteira, minha pressão subiu, eu tomei todos os remédios, meu dente tá doendo demais, assim, meu rosto tá inchado. E eu tive um mini infarto, né? Lógico, aí no feriado. Tá vendo que a gente quer encurtar as coisas. Eu queria fazer rápido pra eu curtir meu feriado, mas acabou que no dia, lá na sexta-feira de manhã, eu tive que ir lá atender. E aí eu fiz tudo que eu deveria ter feito no dia anterior, né? Abri, instrumentei, limpei bem, deixei com uma medicação intracanal adequada e ela melhorou. Mas, tipo, uma situação super chata, né? Eu atendia lá há 1000 anos, nunca tinha acontecido nada, justamente com a pessoa que menos poderia acontecer, vai me... acontece isso. Mas eu aprendi, tanto é que é uma coisa que eu boto muito na tecla, assim, nas nossas aulas, no Instagram, quando a gente vai dar dicas, né? Se o paciente tá lá com uma urgência, dê atenção. Mesmo que, não sei, você não tem horário, desmarca o outro paciente ou avisa que você vai atrasar um pouco, enfim. E dê atenção para aquele paciente que está ali.
Sim. E a pergunta que não quer calar é: você continuou trabalhando na clínica depois ou você foi despedida?
Não, eu continuei, ela entendeu, tal, foi tranquilo. Eu pedi 1000 desculpas, falei que o caso dela era bem complexo. Mentira, ela sabe, né? Ela é dentista.
Sim.
Mas... eu continuei lá há muito tempo, eu saí de lá só porque eu dei uma viajada aí esses tempos, fiquei fora e aí eu passei o bastão para outro profissional.
Sim, ótimo, mas com certeza você aprendeu alguma coisa com isso.
Sim, não atenda paciente em véspera de feriado, isso que eu aprendi.
Uma história também em véspera de feriado, porque mais ou menos assim, eu estava fazendo o tratamento do paciente. Tava tudo perfeito, fui colocar medicação intracanal com a Lentulo, com a Bendisa Lentulo. Mas assim, também no finalzinho, né, quando você já tá, ah, já deu tudo certo, pronto. Não deu, querida. Enquanto você falou tchau pra você, não cante vitória antes do tempo. O que aconteceu? A Lentulo fraturou. Daí eu mandei ele embora com a Lentulo mesmo e falei, volta daqui 3 dias. E daí esses 3 dias, o que era? Véspera de carnaval. Eu ia pro carnaval. Eu falei, meu Deus do céu, é amanhã que eu tô indo viajar, eu tenho que viajar com a minha consciência tranquila, essa Lentulo tem que sair. E eu fiquei lá uma hora, meu Deus, eu fazia de tudo que eu já tinha lido, perguntado pra todo mundo, todos os endodontistas do planeta, o que eles faziam. E eu fiquei lá. A hora que essa Lentulo saiu, eu dei um grito, super feliz, e falei pra ele, e era o paciente que, assim, ele era super simpático, a gente tava conversando, falei, nossa, agora eu vou aproveitar meu carnaval, mais tranquila, vou aproveitar de verdade agora. Então, foi uma história antes de feriado, mas essa história teve um final feliz. E daí muito eu tirei ela em tudo, coloquei a medicação e depois obturei de novo. E com certeza aprendi aí a usar a Lentulo da maneira correta, né? Tomar cuidado, usar antes da curvatura, usar no comprimento adequado para ela não travar e não fraturar. Que foi o que aconteceu? Ela travou bem ali embaixo no ápice. E foi um sufoco para tirar, foi um perrengue. Mas depois que eu tirei, super comemorei, até o paciente também, com a boca aberta.
Comemorou bastante no carnaval também.
E no carnaval, super. Então, é uma história de final feliz. E com certeza eu aprendi.
Sim.
E, bom, tem vários perrengues. Eu e a Mariana, a gente trabalhou na mesma clínica um tempo, que eu trabalhava nessa clínica, e daí quando eu fui para a Holanda, eu passei para ela. E tinha uma secretária lá, que ela era o perrengue em pessoa. Assim, ela era uma pessoa muito especial. Ela era uma pessoa ótima, assim, sabe? Super inocente, super boa pessoa. Eu adorava ela, mas tinha momentos que eu queria matar ela. A gente não vai falar o nome, mas até o nome dela.
Vamos chamar ela de Regina.
Gente, não é Regina, mas vamos. A Regina.
Ah, Regina.
E a Regina era assim. A Regina era incrível. A Regina não tinha um pingo de desconfiômetro. Daí tá. Eu tinha uma paciente que eu tava fazendo um canal calcificado. Assim, bem calcificado. E tá, daí chegou a paciente, fiz a radiografia inicial, falei, nossa, não dá pra ver nada aqui. Aí tá, expliquei pra ela, era uma senhora, assim, bem humilde, falei pra ela, olha, o seu dente é bastante complicado, porque tá bem fechadinho, não tem espaço, então vou ter que procurar, não sei o quê, né? Expliquei tudo certinho pra ela, e ela, tá bom. Anestesiei, coloquei o isolamento, abri, Fui lá, fiquei tentando encontrar o canal. A minha lima travou, encontrei. Fiz uma radiografia. Ai, tá, tô certa, vamos continuar. Continuei, fiquei lá, aquele trabalho, aquela paciência. Consegui avançar um pouquinho, mas dava aquele medo, né? Será que eu tô indo na direção certa? Será que eu tô desviando? Vou fazer outra radiografia. Quando eu fui fazer outra radiografia, a paciente levantou a mãozinha e falou, não. Eu falei, desculpa, senhora, o que tá acontecendo? A senhora não quer outra radiografia? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Nisso, a Regina já veio lá, porque a Regina escutava um bafafá, ela já vinha. A Regina já veio, já colocou a orelhinha dela lá para escutar. Aí, eu falei, o que aconteceu? A senhora não quer? Não, não quero, que isso faz mal para a saúde. Eu falei, olha, senhora, essa a dose de radiação, né, que seria que podia fazer mal para a senhora, é muito pequena, sabe? Essa radiografia é necessária. Vai ser melhor fazer essa radiografia do que deixar a senhora com o dente assim. Vai ser muito mais saudável. E olha, por exemplo, a senhora veio hoje até aqui. A senhora usou o protetor solar, por exemplo, dela? Não. Falei, então, o sol é muito mais prejudicial para a senhora do que essa radiografia. Nisso, a Regina, que estava quietinha até aquele momento, resolveu falar. E disse, mas hoje tá nublado.
Aí ela era ótima. Uhum.
Ou seja, todo o meu argumento, assim, sabe, que eu tava tentando, é claro, né, que mesmo quando tá nublado, tem sol também. Mas assim, todo o meu argumento, a Regina acabou com o argumento. Daí eu falei, olha, a senhora realmente não quer fazer outra radiografia? Falei, é necessário, é essencial, é imprescindível, não quer? Não, então tá bom, então tchau. E a paciente foi, porque assim, ela não queria fazer mais radiografias, eu ia precisar fazer outras radiografias na paciente, e se ela estava se negando ali no começo, não ia ser possível realizar o tratamento. Então eu expliquei tudo para ela, né? Fiz ela assinar que ela não quis continuar o tratamento e foi a solução que eu encontrei. E daí eu fui pesquisar, né? Ver se meu argumento realmente estava correto e eu encontrei. Eu estava vendo na página da Comissão Nacional de Energia Nuclear as doses de radiação. E, por exemplo, um raio-x, né, um raio-x periapical, ele tem, em média, 5 microsieverts de radiação para o paciente. Então, essa é a unidade de radiação, esses sieverts, né? E a dose natural de fundo recebida por um indivíduo médio ao longo de um dia típico são 10 microsieverts, ou seja, é o dobro, né? Então, um dia que ela vive na vida dela ia ser o dobro de radiação daquela radiografia periapical. E ela continuou com uma infecção na boca por se negar a fazer uma radiografia. E graças à Regina, ela foi embora ainda mais certa de que ela não deveria fazer aquela radiografia.
Afinal, estava nublado, né? Ela estava com proteção também, né? Proteção, o avental de chumbo e tal. Então...
Inclusive, quando eu fui pegar o avental, que ela falou, tipo, que ela percebeu, assim, falou, não.
Já teve, eu lembro na minha especialização que tinha um pessoal que, uns estrangeiros, assim, bem hippie mesmo, sabe? Que eles viviam até, eu fiz minha especialização em Brasília, eles viviam lá na Chapada dos Veadeiros, que é próximo a Brasília, então eles foram pra lá pra fazer tratamento. E, tipo, tinham vários tratamentos endodônticos a serem feitos, né? Várias infecções, assim, focos de infecção na boca. E eles também se negaram, assim, eles não queriam a radiação da radiografia, não queria fazer, porque não é uma coisa natural, enfim, eles eram todos bem hippiezão mesmo. E eu lembro que foi, nossa, eu lembro meu professor conversando com eles, assim, tentando convencê-los, mas eles também se negaram e foram embora, assinaram um termo e não fizeram. Assim, eles queriam fazer o tratamento endodôntico sem as radiografias, mas... e aí, eu acho que, não lembro o desfecho, porque não era meu paciente, mas eu acho que acabou não sendo possível de negociar, porque eles também não queriam abrir mão nem de um mínimo ali, mas enfim... Existem
é legal coisas. Você usar coisas naturais no seu corpo, mas algumas coisas são necessárias, né? Fazer um tratamento endodôntico sem radiografia, você pode estar levando um problema maior ainda para o paciente. Então, não tem jeito.
Exatamente. Bom, outro super perrengue que eu tenho, né? Foi quando extravasou hipoclorito. Extravasei hipoclorito, foi super marcante na minha vida. Porque eu sempre estudei, eu já tinha dado até aula sobre extravasamento de hipoclorito, mas como eu, tipo, já trabalhava muito tempo como endodontista, eu achava que era um pouco de lenda, sabe? Tipo, ai, não é assim tão fácil extravasar hipoclorito. E, assim, tudo isso aconteceu dentro de um perrengue maior, que foi ter atendido em uma clínica, que era o perrengue de clínica, que era um pesadelo. Eu fui um dia, era uma dessas clínicas que eles ganham dinheiro por volume de paciente atendido. Então, eu cheguei lá para ver como era, e eu já tinha uma agenda com, sei lá, 50 mil pessoas, 40 minutos para cada paciente, e a princípio eles iriam me fornecer material. Só que eu cheguei, era uma clínica que não tinha condição nenhuma de funcionar. Tinha tipo uma Lima 30, não espere, uma Lima Headstrom, sei lá, 40, e você tinha que fazer canal em 10 pessoas que estavam marcadas na sua agenda.
Eu não tinha que...
Exatamente, assim, você tem que ser o mago da endodontia para conseguir uma proeza dessa. Só que eu sempre andei com os meus materiais, eu sempre fiz questão de trabalhar com os meus materiais. Então, por sorte, eu tinha a minha mala lá, eu usei grande parte dos meus materiais. Só que aí, nessa paciente, era um incisivo, não lembro se, eu acho que era o lateral, e eu fui usar uma cânula de irrigação deles, que era uma cânula, assim, super ampla, né? Não era dessas fininhas, assim, com uma saída frontal, era com uma saída frontal, então tinha tudo para dar errado, sabe? E como era um caso tranquilo, eu falei, não, vai ser de boa aqui. Mas o que aconteceu? Eu injetei o hipoclorito nessa paciente. Travou a cânula, mas só que foi tudo muito rápido. Eu achei que, ah, tá doendo, irriguei com soro, ela já melhorou um pouquinho. Aí, ah, tá tranquilo, né? Mas aí eu passei, eu tinha Decadron na minha mala, eu sempre tenho, ela já tomou aquele primeiro e ela foi embora. E eu continuei, eu segui a vida ali naquela manhã, já decidida a nunca mais voltar naquele lugar. Só que, como eu já tinha paciente, eu sou muito, eu não sei se é trouxa ou certo, entendeu? Porque depois desse lugar, você até indicou para outra pessoa. Porque eu me neguei a indicar esse lugar para ninguém. Aí você comentou com uma pessoa que eu tinha saído de uma clínica. Desculpa. Essa pessoa foi lá e no meio da manhã saiu berrando. Tipo, nunca mais eu volto nessa clínica. Deixou todos os pacientes. Você lembra disso?
Sim.
E aí eu falei, nossa, não posso deixar esses pacientes. Vou pelo menos finalizar esse dia. E eu tentei fechar o máximo de endo possível, enfim. Aí, de repente, meia hora depois, a secretária bate lá e fala, olha, doutora, a paciente fulana de tal, né, do extravasamento, ela tá aqui, ela quer falar com você. Eis que me chega a paciente extremamente inchada, mas era um inchaço no lábio superior tão grande que eu falei, meu Deus do céu, extravasei hipoclorito real, é verdade, tudo isso que tá nos livros. Eu fiquei muito nervosa, passei todo aquele coquetel de medicações que a gente sabe, né? E essa paciente, ela era uma paciente muito ansiosa, e ela voltou para falar, olha, doutora, eu precisava de um atestado, porque eu não vou conseguir trabalhar assim. Eu pensei, com certeza não, né? Tipo, você não vai conseguir trabalhar por um bom tempo. Mas lógico que eu não falei isso. Nossa, imagina, claro, eu vou fazer um atestado para você. Expliquei tudo o que tinha acontecido. E a gente vai acompanhar e tal. E aí eu até consegui para ela ir com um amigo para aplicar laser e tal. Então eu acompanhei assim super de perto. Só que ela era uma paciente super ansiosa, ficava me mandando mensagem 24 horas, o tempo todo. Tipo, ai, como que vai ser? Ai, porque tá muito inchado. E aquilo começou. Eu não dormi assim uns 3 dias. Só que foi muito rápida a regressão dela. Eu acho que a quantidade tinha sido realmente pequena. Então, teve aquele super inchaço nas primeiras 24 horas. Só que aí eu marquei com ela o laser, a aplicação de laser. Quando eu vi ela, tipo, eu já fiquei chocada em como já estava normal. Já tinha normalizado a região. Ela estava só com um hematoma, mas como ela era morena, não parecia tanto. E não chegou a necrosar tecido, nada, assim. Mas eu fiquei muito aliviada de que a regressão foi bem rápida. Mas isso foi uma situação legal, porque até gerou o nosso e-book, que é o mais baixado do universo, sobre, né, o que fazer nessa situação. E assim, quando você já tem experiência, né, quando aquilo acontece com você, você já sabe lidar melhor caso essa intercorrência venha acontecer novamente. Então, sim. Foi muito ruim, mas eu aprendi muito, né? Com certeza eu saí desse consultório, que era um terror. Não tinha condição nenhuma de funcionar. E ainda o cara não me pagou. Tipo, isso que é um perrengue, tipo, mor, né? Você vai lá num lugar sem condição de trabalho. Eu dei o meu melhor ali, tipo, com... Eu tive empatia por aqueles pacientes que estavam, sei lá, quinta sessão de tratamento endodôntico. E quando eu tirei aquele cortisol que tinha, não tinham nem feito acesso, sabe? Então, estavam enrolando esse paciente. Mas, e o que é interessante, entre aspas, que eu fiquei amiga de uma das dentistas que atendia lá. E eu falei, gente, esse lugar aqui, a gente precisava até, sei lá, o CRO tem que ver, porque... Não pode funcionar. E assim, um lugar super lindo por fora, super bonitinho, arrumadinho, mas por dentro aquele terror, sabe? Não tinha área de esterilização, nem esterilizavam direitos materiais, sabe? E aí ela falou, nossa, mas o bombeiro veio aqui, tipo, hoje e falou que tá tudo certo. Eu fiquei, tipo, como assim? Tá tudo certo? Não pode funcionar um lugar desse.
Sim.
E ainda... Levei um calote para piorar a situação. Usei meus materiais, mas está tudo bem.
O seu material ficou responsável pelos pacientes, né? Teve uma complicação. Por isso a gente
acompanhei de perto, tipo, levei essa paciente, peguei ela na casa dela, levava para os lugares para tipo, resolver o problema dela e deixar o pessoal da clínica, tipo, tava todo mundo super tranquilo, tudo bem, né, para eles. Mas, enfim, perrengues isso. Que a gente passa na profissão.
Isso é mais um aprendizado também. Valorize o seu trabalho, né? Porque você acha que você vai lá, faz a endo e pronto. Mas assim, se acontece alguma coisa, é a sua responsabilidade. Então, você tem que receber um valor justo por estar fazendo aquele trabalho, né? Além de tudo que você estudou, todo o seu conhecimento, seu tempo e a responsabilidade que você tem por aqueles pacientes.
Sim, eu acho assim, a gente não tem que aceitar esses trabalhos, por mais que, nossa, eu preciso muito. Gente, se você aceita um lugar desse, você tá fechando uma possibilidade de um lugar melhor te chamar, porque você já tá ali com aquele compromisso. E se essas pessoas não têm funcionários, não têm dentista trabalhando para eles, eu acho que isso vai gerar um questionamento, falar, olha, onde eu tô errando? Será que eu preciso pagar um valor mais justo? Será que eu preciso melhorar as qualidades desse consultório? Enfim,
sim,
sei lá. Sempre vai existir esses parte. Lugares, né, também.
Não trabalhar nesses lugares, fazer a sua parte. É muito complicado também misturar dinheiro com saúde, né? E daí vem, falando isso de dinheiro, vem um outro perrengue também que eu sempre passava com a Regina naquele consultório. Porque a regra do consultório era a regra do consultório, eu tinha que seguir, né? Se a paciente não terminou de pagar, você não pode terminar o tratamento endodôntico do paciente.
Essa é a regra da vida, Thaís. Eu não vou lá no mercado e falo. Eu acho isso muito engraçado, né? Tipo, eu não vou no mercado e falo, olha, eu vou levar esse saco de arroz aqui, mas eu vou te pagar mês que vem. Tipo, eu também não finalizo meus tratamentos sem o paciente ter pago tudo, não.
Mas assim, se o seu paciente está com dor e tal, você tem que fazer alguma coisa, um atendimento. E assim, eles...
Após o pagamento.
E eles falavam, faz uma abertura, faz uma coisinha, troca a medicação. Eu falei, não, gente, trocar medicação, assim, tem que colocar o isolamento. Eu tô gastando material, então tem que explicar pro paciente que ele tem que... A secretária tem que explicar pro paciente, né? Mas a secretária era a Regina. E daí tá. Daí o paciente vinha, a Regina vinha e falava assim, num tom de voz, nada baixo, e o paciente escutando. Ô, Thaís, ó, o fulano lá não pagou ainda, tá? Não fecha o canal dele, tá? E o fulano ali do lado, com aquela cara, tipo, eu não paguei. Eu queria morrer. Eu falava, não, Regina, a gente vai avaliar, avaliar o fulano, né? Se realmente... Não for possível fechar hoje o canal, não vou poder fechar. Daí vinha o fulano, eu tinha que fazer toda uma história para explicar para ele, olha, a gente não vai poder fazer hoje, porque sei lá, sabe? E a rede sempre me fazia passar por essas. E tinha uma paciente que ela adorava essa paciente, ela tinha amizade, assim, que ela criou, né, com aquela paciente. Ela não conhecia a paciente fora da clínica, mas todo dia, ai, ela tá aqui, não sei o quê. E essa paciente, ela deu um presente para a paciente deu um presente para ela, e eu não tava sabendo de nada. A paciente só entrava, eu vinha e fazia, era um molar em C. E tá, a paciente fez tratamento inteirinho, né, e foi embora. E assim, nunca veio o dinheiro dessa paciente, eu fui perguntada, ela falou, ah, é que ela não pagou nada. Eu falei, então você liga para ela e pede para ela pagar, né? E assim, ligava e a paciente nunca mais, nunca pagou, nunca veio com o dente dela com uma endo maravilhosa, no molar em C, perfeito, porque ela fez amizade com a Regina. Então, se você for nessa clínica conhecer a Regina, faça amizade, que o tratamento sai grátis.
Exatamente. Eu acho que elas devem ter combinado, ó, eu te dou um presente, você me dá um presente, você ganha um tratamento de canal nesse seu dentinho ali.
Ok, Regina, tão assim que com certeza nem foi isso, assim, foi simplesmente que ela Sim. foi com a cara da paciente e pronto, isso foi suficiente.
Ela é bem... Eu lembro assim, tipo, tinha época que eu falava, gente, não vou atender mais aqui. Aí eu, olha, Regina, é o seguinte, eu não vou mais atender aqui porque meu doutorado tá muito puxado, tô sem tempo, tá muito difícil pra mim ficar vindo aqui. Então, não vou atender mais, tá? Ela, ai, tudo bem, mas que dia que eu posso marcar os próximos pacientes da semana que vem? Ai, meu Deus do céu! Ela não entende nada que eu falo, tipo,
não. Não entende nada.
Aí eu desisti, aí, beleza, marca dia tal, que tá ótimo pra mim.
Viu como ela é esperta, no fundo? A Regina é assim.
Sim, ela é espertinha. Ela é daquelas que consegue tudo que ela quer, assim, ó, indo na... dando uma estantinha, ela vai e consegue dobrar a gente.
Sim. E aí, Mariana, tem mais algum perrengue?
Então, tem um perrengue de uma seguidora nossa que mandou pra gente contando que uma vez caiu... Gente, é o cúmulo do azar, porque, ó, olha como foi a história. O paciente, ela fez todo o tratamento, o paciente estava com óculos de proteção, tudo certo. Quando finalizou o tratamento, ela tirou o paciente tirou o óculos e ela foi empurrar o refletor para levantar a cadeira. Só que tinha um pouquinho de cimento na luva dela. E aí, caiu uma gota de cimento à base de óxido de zinco e eugenol, o mais tóxico do cimento que a gente tem, e caiu no olho da paciente, gente. E a paciente tinha catarata nesse olho. Então, não sei se melhorou, resolveu a catarata dela ou se piorou. Mas eu acredito que deu tudo certo no final, mas eu acho que é o cúmulo do azar. É você ter um pouquinho de material na sua luva e no final de tudo, o paciente estava lá super protegida, cair esse material no olho do paciente. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, nem hipoclorito, nada. Eu morro de medo de algo do tipo, mas é bom a gente... Essa história é até boa para alertar a gente sempre tomar cuidado, sempre colocar os materiais de... Os equipamentos de proteção individual no paciente também, né? Porque a gente lembra da gente agora, tá em alto coronavírus, né? A gente usa 5 máscaras, 37 óculos, protetor facial e esquece do paciente. Mas não esqueçam, gente, porque pode cair algum dos nossos materiais e acabar gerando aí um perrengue grande.
Sim, e o que eu achei legal que a nossa seguidora mandou pra gente é que ela foi atrás, ela parece que pagou a consulta do
oftalmo
para paciente. Então, assim, a gente tem que dar uma solução para o nosso paciente, a gente causa alguma coisa desse tipo, né? Então, por isso a gente tem que usar os equipamentos de proteção individual no nosso paciente. Porque também, uma coisa que sempre que a gente sempre fala é manchar a roupa do paciente com hipoclorito também.
Nossa, eu já causei isso muito manchamento. Gente do céu. Mas eu me ofereço para pagar. Olha, tipo, você viu aí que nossa blusa tá com uma corzinha estranha, uma gotinha? Isso mesmo usando um avental. Mas, tipo assim, às vezes o paciente, eu puxo bastante, assim, pro meu lado, o avental. Mas às vezes o paciente puxa, ou enfim, você vai colocar o avental de chumbo e sai do lugar, o avental. E aí eu já ofereci todas as vezes, olha, qual que é o valor da sua blusa que eu vou arcar? E nenhum paciente aceitou, graças a Deus. Não, imagina uma blusa velha. Já pensou, não, ah, essa minha blusa aqui da Chanel, é em Paris, mas eu mando pra você a conta. Ai, amor.
Pode depositar. É, gente, então por isso tem que tomar cuidado, porque é um acidente que pode acontecer e você, é a nossa obrigação, né?
Resolver isso, né?
O paciente. Uma das coisas também para evitar coisa com hipoclorito, acidente com hipoclorito, tanto no olho quanto na roupa, é a gente usar aquela seringa Luer Lock, aquela que trava mesmo a agulha, né? Que daí dificulta da agulha sair voando e espirrar no paciente. Então, é obrigatório.
Sim, mas amiga, acontece. Às vezes sempre fica aquela gotinha na ponta. E essa maldita gotinha que aqui faz esse maldito estragozinho em algum lugar.
Sim, mais um perrengue da endodontia. E a gente tem uma outra seguidora enviou pra gente um perrengue, que é bem engraçado também, que ela contou pra gente que ela encaminharam para ela um paciente para fazer endo no dente 17. E era um caso complicado, tinha perda óssea, tinha uma lesão super grande, assim, tal. E o paciente foi encaminhado para ela, já tinha pago o tratamento, estava inteiro pago. E ela falou, olha, o seu dente é complicado, o prognóstico, mas vamos tentar. O paciente queria tentar de todas as formas e ela foi tentar. Ela anestesiou o paciente, colocou o isolamento, foi fazer a abertura. No que ela foi fazer a abertura, o paciente pulou da cadeira e pediu para tirar o isolamento, falou que não conseguia respirar com o isolamento. E ela falou, olha, eu não posso fazer esse tratamento sem isolamento no senhor, então vai ter que ser assim mesmo. Daí o paciente foi para casa, voltou outro dia, mesmo procedimento, ele não deixou, pulou da cadeira e pediu para tirar o isolamento. Aí tá, daí o paciente voltou uma terceira vez, quando ela viu, ela falou que quando ela viu o nome dele já ficou nervosa, e ele voltou já com um argumento, falou, olha, um outro dentista me falou que não é necessário usar essa borrachinha azul que você está usando em mim. É só você colocar um fio dental na lima, naquela agulhinha que você usa, e não tem problema nenhum.
Olha, esse outro dentista que vai ser o seu endodontista a partir desse momento, eu já mandaria essa. Ele que vai fazer o seu canal agora, meu querido.
Ela falou, não, não é assim, não. Explicou para ele, tem que usar o isolamento, né? É necessário, não só porque você pode ingerir uma lima, mas para proteção, para não contaminar o meu tratamento, não sei o quê. Ele falou, tá bom, eu vou para casa pensar. Aí tá, depois a gente voltou uma quarta vez e falou para ela, olha, hoje eu tô preparado para fazer esse tratamento, porque na minha casa eu treinei com balão, com uma bexiga, eu fiquei treinando a utilizar isso na minha boca. Então hoje eu estou preparado, pode fazer. Então imagina, o paciente... Achei até legal da parte do paciente, assim, ele...
Sim! Ele queria realmente receber o tratamento. Olha, ele se esforçou, que legal.
Ele, gente, treinou, mas não deu certo, gente. Ele realmente não conseguiu fazer o tratamento, né? Não conseguiu receber o isolamento e ela não fez o tratamento nele sem isolamento. Então, uma coisa complicada também, assim, porque... O que é pior, né? O que a gente faz numa situação dessa? E o paciente ficou sem tratamento. Não sabemos qual foi a repercussão, para onde ele foi. Se foi para aquela clínica do paciente que colocava fio dental nas agulhinhas. Não sabemos, mas ele conseguiu receber. Uma coisa que eu falo em situações que o paciente fala que não pode respirar, eu faço um buraquinho longe do dente, assim, sabe? Mas faço um buraquinho naquela parte do lençol que fica mais fofinha ali. Porque... Por menor que seja, o paciente tem uma sensação de que tá entrando ar, sabe? Ou uma abertura no nariz, naquela parte do nariz, assim, cortar um pouquinho. Que daí você faz com mais cuidado, né? Pra não entrar saliva, longe do dente. E o paciente tem a sensação de que tá entrando ar. É psicológico, muitas vezes.
Sim. Então, nossa, eu tive um caso desse também, um perrengue. Não com relação a isso, mas, tipo, era nos meus primeiros meses como recém-formada. Então, você já é mais, né, tipo, você não sabe lidar muito bem com as adversidades ali, em geral. E aí, eu fui fazer uma extração, e aí, algumas gotinhas do anestésico caiu na boca da paciente, e ela engoliu aquela saliva com o anestésico. Eu acredito que isso acabou gerando uma suave anestesia na garganta dela. E aí, eu comecei a fazer o procedimento, né, a extração do dente, e de repente essa mulher começou a pular e, tipo, berrar, tipo, não tô respirando, não tô respirando, não tô respirando. Eu comecei a ficar desesperada, né? Pelo amor de Deus, essa paciente tá morrendo na minha cadeira, alguma reação do anestésico. E aí era uma clínica, assim, grande, que trabalhavam outros dentistas. Aí eu tinha algumas outras colegas lá, elas vieram meio me socorrer. E a gente percebeu que, tipo, não, a paciente, ela tava respirando, mas ela tava com essa sensação. Acredito que por estar... Primeiro que se ela não estivesse respirando, ela não ia estar conseguindo falar, né? Que não estava conseguindo respirar. E aí era mais nervosismo. É igual você tá, tipo, afogando numa piscina que bate no seu joelho, né? Então a gente meio que tava, fica em pé, fica em pé. Mais ou menos isso que aconteceu. Tipo, levando, que tipo, é rasinho, calmo, sabe? E aí deu certo, eu fiz a exodontia, mas foi um susto, né? E quando você é recém-formado ali, eu acho que tudo te assusta muito, né? Você fica morrendo de medo do paciente ter algum piripaque ali na cadeira, mas deu tudo certo, graças a Deus.
Esse calor, assim, quando acontece alguma coisa, sabe? Aquele calor, assim, você...
Ai, só por Deus.
Ai, deu tudo certo até hoje.
Sim.
Eu já tive uma situação que eu nem sei se posso chamar de perrengue, porque eu fiquei muito assustada, sei lá, foi que o paciente convulsionou na cadeira, quando eu tava anestesiando, começando a anestesiar, ele começou a convulsionar. E aquilo não foi, assim, foi realmente de verdade, convulsionou um tempinho, e a gente virou o paciente de lado, assim, segurou ele e chamou a ambulância. E quando a ambulância veio, ele falava, não, não convulsionei, não, não aconteceu nada. Mas assim, porque ele não lembrava.
Pra que tem uma ambulância aqui? Eu não quero ir, não.
Falei, você não lembra? Ele, não, não lembro de nada. E os paramédicos, não, é normal, é assim mesmo. E ele ficou um tempo na cadeira, assim, deitado, meio que dormindo, ficou exausto, né? Dizem que a pessoa fica exausta depois de uma crise. E depois veio a mulher dele conversar comigo, perguntar o que eu tinha dado pra ele, pra ele ter a convulsão, porque os médicos não encontraram uma causa, assim. E eu falei pra ela, olha, dei esse anestésico aqui, dei um tubete pra ela, o nome, não lembro. Falei, eu usei um terço disso, que não deu tempo, que ele já começou a convulsionar. Então, foi por nervoso, não sei. Bem, esse foi um susto muito grande, assim, eu fiquei muito assustada. Mas, graças a Deus. É isso, a gente vai aprendendo, né?
Exato. E é importante a gente... Esses tempos, eu até postei
não,
no Instagram... Que eu fui para um consultório de uma amiga nossa, inclusive é uma super amiga sua, que eu conheci através de você, que o pai dela é médico e ele dá um treinamento de primeiros socorros e foi muito legal que eu fui para lá e eu fiz um pequeno treinamento ali com eles. E é importante a gente, né, saber algumas coisas com relação a isso, sempre se atualizar, se reciclar, porque esse tipo de situação pode acontecer. Na cadeira do dentista e a gente é responsável pelos primeiros atendimentos, que aqueles primeiros segundos ali são muito importantes, primeiros minutos, né? Até chegar uma ambulância, a gente tem que fazer alguma coisa. E, às vezes, a vida do paciente está nas nossas mãos. Então, fica aí a dica pra gente fazer cursos, se reciclar, porque eu acredito que todo mundo fez curso de primeiros socorros lá na faculdade, mas, tipo, a gente não lembra, a gente esquece das coisas. Então, é importante, de tempos em tempos, fazer alguma coisa nesse sentido.
Sim, até o Leandro Pereira falou na live dele, na live que você fez com ele, que ele tem um curso de socorrista.
Da American Heart Association. Então, procurem na internet. Dá para fazer aqui no Brasil através desse...
E toda a equipe dele, da clínica, tem esse treinamento e ele renova também, assim, sempre. Então, é uma super dica, super legal isso. E o último perrengue que eu lembrei, assim, para contar para vocês, foi na época da minha especialização. Eu fiz especialização no Centrinho, um hospital, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais. Então, só pacientes com fissuras labiopalatinas ou alguma anomalia relacionada a fissuras são atendidos nesse hospital. E eu fiz a minha especialização de angular, a gente fazia parte do tratamento odontológico desses pacientes. Daí eu tava com uma amiga lá da especialização e a gente foi fazer o teste de sensibilidade e tudo era super organizado, assim, tem uma funcionária que vai, leva o material, organiza tudo. E do lado, assim, onde não está protegido a mesinha, o carrinho, fica o... para fazer o teste de sensibilidade. Me fugiu o nome agora. E fica...
Endo-ice.
É, o endo-ice. Ficava também o óleo de lubrificante para lubrificar o motor. E daí a minha amiga foi fazer o teste de sensibilidade, ela fez o teste de sensibilidade assim, e não sente. Nossa, ela não sente nenhum.
Necrosado esse dente.
Mas ela não tá sentindo nenhum dente, gente. Nenhum ela tá sentindo.
Todos necrosados.
E daí a gente foi ver, assim, câmera pulpar normal, a gente, nossa, o que tá acontecendo? Meu Deus, como assim? Ela não sente nenhum. Colocava, protegia, colocava de novo, e quando a gente foi ver o que que era, óleo lubrificante para fazer. Então, óbvio que o paciente nunca ia sentir, a gente, meu.
Não, e vocês iam abrir todos os dentes, porque é uma...
Esse óleo daqui. Então, assim, uma coisa também que acontece no começo, que você não tá tão atenta, né? A gente tem que prestar atenção. Você não tá tão atenta e acontece. Nossa, uma outra coisa que eu lembrei também que acontecia lá é que tinha uma paciente que ela trazia uma touca de banho, assim, de plástico para fazer o tratamento. Porque, assim, lá no centrinho os pacientes passavam por todas as especialidades. Porque tinha paciente de todas as partes do Brasil, assim, de Rondônia, todas as partes. Então, às vezes, a pessoa ia para Bauru só para fazer todos os tratamentos, todas as consultas, controles. É um ótimo hospital, né? Completo. E daí, eu acho que ela foi limpeza na pele uma vez e molhou o cabelo dela. Então, ela vinha, colocava uma touca de banho e pedia pra gente colocar um gorro em cima. Então, você fazia o tratamento. Eu acho que eu tinha até uma foto. E a paciente com uma touca de banho, sentada na cadeira. Porque ela tinha medo de molhar o cabelo. Não queria molhar o cabelo. Porque na Endo a gente não molha muito, né? A gente faz só a abertura.
Não. É, a gente só dá um pequeno banho de hipoclorito, mas suave, só na roupa. O cabelo a gente poupa.
Mas ela já vinha protegida de tudo, assim. Ela vinha super mal-humorada. Falava, ela fez uma reclamação. Falou que eu só cutuquei o dente dela e não virou nada. Eu cutuquei, coloquei medicação. E ela fez uma reclamação no hospital que eu só cutuquei. Então, ela... Foi engraçado. Ai, mas... Ai. Tem mais algum perrengue que você se lembre, Mariana?
Ai, não. Eu acho que eu já falei todos. Lógico que depois que acabar eu vou lembrar de vários, mas no momento são só esses.
Tem os perrengues comuns, né? Fratura de Lima. Que, assim, é uma coisa que sempre acontece. Sempre acontece. A gente... Para evitar, mas às vezes acontece, você vai com aquela raivinha, tenta remover e tal, né? Mas, assim, a gente quis trazer umas outras histórias para vocês tomarem como base, não sei, e rirem com a situação, né? Principalmente. Não banalizar, tentar evitar ao máximo esse tipo de coisa, mas algumas coisas fogem do nosso controle e acontecem. E a gente tem que tentar levar no bom humor, rir, ficar calma para poder resolver, porque... O nervosismo impede a gente de resolver várias coisas e nos faz tomar decisões erradas também. Então, a gente tem que saber que esse tipo de coisa acontece com todos os profissionais. Todos. Ninguém posta no Instagram, né? Só a gente mesmo. Mas acontece. Então, se aconteceu com você, se você fez tudo possível para não acontecer e aconteceu, tenta se acalmar para resolver o problema e dê sempre todo o suporte para o seu paciente, né?
Isso. E estude, né, pra você não ser tão pego de surpresa. Tipo, nossa, aconteceu isso. Mas eu já estudei sobre isso e eu lembro que eu tinha que fazer XYZ. Então, vou minimizar os riscos com relação a isso, né? E agora, sobre secretária, não tem muito o que fazer, não. É só rir mesmo, porque a gente precisa dela. E vai passando os perrengues e é isso. Se vocês tiverem algum perrengue, mande pra gente lá no Instagram, que a gente quer muito ouvir os perrenguinhos de vocês. Manda inbox, que a gente precisa tornar a nossa profissão mais leve também. E uma endodontia mais real também. Eu acho que todo mundo passa por situações e é legal a gente compartilhar e a gente ver que outras pessoas passam por coisas parecidas. A gente não tá tão sozinho no consultório, né?
E muitas vezes também compartilhando e conversando com as pessoas, a gente encontra outras soluções, assim, coisas que talvez você não tivesse pensado, mas a outra pessoa reagiu de uma forma, fez, né, diferente. Então, é sempre legal conversar e compartilhar essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, da minha estreia lendo Científicas Cast. Super feliz.
Isso aí. Parabéns, doutora! Vai ter mais alguma defesa?
Não.
Você gostou tanto?
Não, tô exausta de defesa de tudo.
Ai, que bom. Que bom, porque eu sou a que faz a cobertura completa. Eu vou poder descansar um pouco agora.
Nossa. Pode ficar tranquila.
Beleza, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
E até a próxima.